Você está ouvindo Feijoada Completa.
A deputada Mara Gabrilli disse no bloco anterior, Carol, que as pessoas com deficiência são guerreiras, né? Pois essa música se chama Guerreiro pra você. Tá aí, Feijoada Completa no seu rádio.
Na vida só se leva o que de bom você plantou. Pare e reflita qual é o seu valor.
Gente, é muito bacana o cenário musical de Brasília, realmente. Eu vi uma banda lá... No festival de blues e jazz que aconteceu duas semanas atrás, no Parque da Cidade. Puxa vida, uma banda de blues arrebentando, som excelente. Realmente a musicalidade do brasileiro é um negócio fantástico. Estamos ouvindo a banda Zactar e você ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados às 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do programa, nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente, suas críticas, sugestões serão muito bem-vindas aqui no nosso programa todos os sábados. E esse é o programa número 200. Muito lindo isso! E agora vamos saber o que de importante aconteceu nessa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você?
Oi, Edson, tudo jóia?
Tudo bem?
Edson, parabéns pelo programa de número 200, esse programa maravilhoso que é o Feijoada Completa.
Obrigado, Paula, pelos parabéns e obrigado por fazer parte dessa família. Você começou participando algumas vezes fazendo o quadro Corredor das Comissões. E a gente foi obrigado a te adotar de vez, porque a gente não queria ficar sem você mais, então não tinha outro jeito.
Olha só, o prazer é todo meu.
Fizemos até vinhetinha.
É verdade.
Paula, nessa semana nós falamos muito de Olimpíadas nesse plenário, afinal de contas foi discutida a medida provisória lá da questão da dopagem, enfim. Olimpíadas foi um tema bastante presente, né?
Bastante presente, bastante urgente, né? Se a gente pensar, sim, que existe a possibilidade de um recesso branco durante a segunda quinzena de julho, ou seja, que talvez não haja votações na Câmara, talvez no Senado também não, e as Olimpíadas começam já em agosto, então com um prazo bem exíguo aí para passar propostas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, então é realmente um tema bastante urgente, uhum, para adequar a legislação brasileira às necessidades apontadas os Jogos Olímpicos. E aí a gente teve realmente essa medida provisória, uma medida que muda regras tanto tributárias quanto do controle de dopagem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que começam em agosto, como a gente já falou. A proposta, ela determina, por exemplo, a criação da justiça desportiva antidopagem e estabelece competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Essa autoridade brasileira vai, por exemplo, conduzir os testes de dopagem, certificar profissionais para atuarem aí no controle da dopagem, informar à justiça desportiva das violações às regras de dopagem. Sim, a autoridade brasileira faz esse controle, passa para a justiça desportiva, a justiça julga. E aí, uhum, tem outras sanções que foram colocadas, outras penas que foram colocadas dentro também dessa medida provisória, além das que já são previstas pela legislação brasileira, como, por exemplo, o atleta pego no exame antidoping pode ter cancelamento de títulos, premiações, pontuações, recordes e resultados desportivos também. Pode ter que devolver prêmio, troféu, medalha e outras premiações que possam ter sido obtidas pelo atleta pego aí, fazendo uso do doping, né?
Uhum.
Essa medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Senado, ela está para vencer, vence dia 14 de julho, então o Senado vai ter que ter pressa aí se quiser fazer com que essas novas regras valham para as Olimpíadas. E aí a gente teve também a aprovação de um projeto relacionado aos Jogos Olímpicos, que é uma proposta que transfere para a Justiça Militar o julgamento de militares que cometerem crimes dolosos contra civis até o dia 31 de dezembro deste ano. A ideia aí, no caso, é garantir esse foro, né, da Justiça Militar para os responsáveis pela segurança durante as Olimpíadas. Não havia esse prazo aí até 31 de dezembro, mas foi colocado por acordo, porque houve bastante resistência a esse texto. O relator da proposta que foi o deputado Júlio Lopes, ele falou, olha, mas a modificação é passageira, é uma necessidade para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos, mas teve gente, teve alguns partidos, principalmente o PSOL, que falou que essa proposta seria uma licença para matar, ou seja, que vai fazer com que seja mais difícil apurar e julgar crimes, lembrando que são crimes dolosos, de militares cometidos contra civis. Então gerou ali uma polêmica, uma diferença de opiniões, mas acabou passando essa proposta que também precisa ser analisada aí pelo Senado.
Pois é, e essa é também, essa tem forma de projeto de lei, né? Quer dizer, tem que ainda ser votado e sancionado.
E sancionado,
né?
Exatamente. Também tem pressa. Não vence, né? Não perde a validade, mas também tem pressa. Bom, aí além disso, a gente teve mais uns outros pontos. Teve uma medida provisória que garante dinheiro, garante recursos de 420 milhões de reais para combater microcefalia e o Aedes aegypti, né, que é o mosquito que transmite a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya. E desses 420 milhões, rapidamente, são 300 para compra de repelentes para grávidas atendidas pelo Bolsa Família, 70 milhões para Forças Armadas, que combatem diretamente o mosquito, e 50 milhões para pesquisas, aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, para pesquisas voltadas já para o tratamento e para o diagnóstico do zika vírus propriamente dito, né, que está linkado aí com a questão da microcefalia.
Uhum.
Além disso, teve uma surpresa no plenário, que foi uma rejeição de um pedido de urgência para análise da proposta de interesse do governo interino de Michel Temer, que é uma proposta que renegocia as dívidas dos estados e do Distrito Federal com o governo federal. Em troca, tem aí a contrapartida dos estados, que é, por exemplo, adotar medidas de restrição fiscal, conseguindo restringir despesas com pessoal, por exemplo, e isso acabou causando uma resistência também de boa parte dos parlamentares, e a urgência não foi aprovada, foi considerada aí uma das primeiras derrotas dessa nova configuração que a gente tem de base aliada uma vitória para a oposição, exatamente.
Uma base aliada do governo interino Temer acaba sofrendo a primeira derrota, portanto, com a rejeição desse pedido de urgência. Muito bem, Paula Bittar. Mais notícias do plenário na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado por participar sempre aqui com a gente e fazer parte, como eu disse, dessa família Feijoada Completa. Valeu demais.
Imagina, é um orgulho fazer parte da família, viu? Até semana que vem.
Maravilha. Grande abraço, Paula.
Abraço,
tchau. Tá aí a participação da Paula Bittar, falando aí, portanto, das decisões do plenário, medidas provisórias que são relativas às Olimpíadas, o combate também ao mosquito Aedes aegypti e também essa surpresa aí, né, que realmente foi curiosa, a rejeição aí da urgência, né, que se colocaria sobre esse projeto da renegociação das dívidas dos estados. Coisa que o STF já disse que, enquanto não resolver, por enquanto as dívidas ficam aí, os juros, né, ficam em suspenso, fica tudo em suspenso, na verdade, porque não há uma decisão terminativa, digamos assim, sobre essa questão da dívida dos estados. A gente vai certamente continuar acompanhando esse assunto. A Carol Cristão vai trazer agora pra gente quais são os outros destaques da semana, projetos, decisões, enfim, os destaques da Câmara e do país com a Carol Cristão.
Deputados de diferentes partidos defenderam na última quarta-feira a aprovação da proposta que cria a Lei de Migração. A matéria está pronta para ser votada na comissão especial criada para a discussão do tema. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, recomenda a aprovação na forma de um texto substitutivo. A proposta de lei de migração define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros, estabelece normas de proteção ao imigrante brasileiro e também diretrizes para políticas públicas ligadas ao assunto. Está tramitando na Câmara uma proposta que obriga os estabelecimentos voltados para a prática de exercícios físicos, como academias, a manter um posto médico com materiais e profissionais habilitados para procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar e intervenções de urgência. O projeto dá 6 meses, após a publicação da lei, para que os estabelecimentos se adaptem à nova regra. Quem descumprir a determinação poderá ter licenças e registros suspensos, Dr. Edson.
Olha, pesado, hein? Pesado.
O governo federal deve lançar em agosto um programa voltado ao cuidado dos 4 milhões de crianças atendidas pelo Bolsa Família, na faixa de 0 a 6 anos de idade. A ideia é desenvolver projetos em diferentes áreas, como saúde e educação, envolvendo também vários ministérios. O anúncio foi feito nesta semana pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, no 4º Seminário Internacional Marco Legal da Primeira Infância. O evento, que durou toda essa semana, foi sediado na Câmara dos Deputados e contou com a participação de parlamentares e especialistas. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, renunciou na última quinta-feira à presidência da Câmara. Ele estava afastado do cargo desde 5 de maio, por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, né? Essa foi uma notícia que, enfim, né? Veio aí mais ou menos no horário do almoço da última quinta-feira, fazendo, enfim, né? Um estardalhaço muito grande em todo o país, porque era, enfim, uma decisão que até então não tinha essa expectativa dela. Começou a se ter a partir da semana passada. Havia alguns aliados do próprio deputado Eduardo Cunha que falavam na possibilidade da renúncia ao cargo de presidente da Câmara, e isso acabou se efetivando na última quinta-feira. O repórter José Carlos Oliveira, que estava justamente na cobertura dos eventos da presidência da Casa nessa semana, está na ponta da linha com a gente. José Carlos Oliveira, nosso amigo Zeca, o botafoguense, eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque ele é alvinegro. E os alvinegros são pessoas muito bacanas sempre, né? Como é que vai, Zeca? Tudo bem?
Então, sempre aquele tradicional cumprimento, saudações alvinegras.
Saudações alvinegras,
mineiras,
exatamente.
Ou cariocas.
Mineiras ou cariocas, exatamente. Zeca, já bastidores aí, o que, que nós podemos falar sobre o acontecimento? Né? Foi uma carta, né, que o deputado leu na entrevista coletiva, né?
Leu uma carta em que finalmente, depois de negar várias vezes, né, que iria fazer isso, ele acabou renunciando à presidência da Câmara. Muitos acham que seja uma estratégia de Eduardo Cunha para tentar salvar o seu mandato de deputado, já que na próxima semana a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar um recurso em que Cunha tenta anular a recomendação de sua cassação lá no Conselho de Ética. Então, tudo vai acontecer nessa próxima semana. Estamos vivendo, então, um fim de semana de muitas articulações, já pensando na sucessão para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara, e também muitas articulações em relação à votação que vai ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça. A gente lembra que agora o prazo para a Câmara eleger um novo presidente é de até 5 sessões, mas há uma articulação, inclusive, para que essa votação possa ocorrer, inclusive na própria segunda-feira, a fim de que, antes do recesso parlamentar, seja possível a aprovação ainda de algumas matérias importantes para o país.
E isso, no caso, na segunda-feira, depois de amanhã.
Exatamente.
Na próxima segunda-feira agora. Exatamente.
As lideranças partidárias, o chamado Centrão, ou seja, aquele grupo de mais ou menos 300 parlamentares que dão sustentação ao governo interino de Michel Temer, está articulando exatamente para tentar antecipar o máximo possível essa votação, já que há matérias importantes como a que trata do pré-sal, a que trata do teto de gastos, dos gastos da União. Essas matérias são muito importantes para o governo Temer e correm o risco de só serem votadas em agosto se não forem votadas nesta semana que está começando agora, nessa segunda-feira. Portanto, o governo, que tem uma certa maioria de parlamentares na Câmara, tem pressa de definir logo o novo presidente, e por isso essa eleição pode ocorrer na segunda ou no mais tardar na terça, para que haja tempo de ainda votar essas matérias antes do recesso branco que se avizinha aí. Apesar de haver uma certa incerteza quanto ao recesso, há uma tendência muito grande dele realmente ocorrer.
Agora, então, quer dizer, esses dois dias que antecedem, né, hoje e amanhã, serão dias certamente em que vai ter o que vão gastar de telefone celular e de viagem nesses dois dias, não vai ser brincadeira.
O governo está fervendo hoje.
É verdade, até porque há muitos candidatos aí.
Há muitos possíveis candidatos.
Candidaturas,
né?
Possíveis candidaturas se articulando, e a gente lembra que os partidos podem lançar os seus candidatos e pode pintar qualquer candidatura à bolsa também. Se não houver acordo, se eles não fecharem um nome, as candidaturas avulsas podem surgir e causar, tem até algum reboliço aí, alguma surpresa no resultado das eleições.
Vamos aguardar, portanto, então, os acontecimentos, semana realmente de definições na Câmara dos Deputados aí a partir desse evento, que é a renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Portanto, ele continua afastado de suas funções parlamentares por decisão do STF, lembrando isso, né? Ele continua deputado, mas ele está afastado das funções, das atividades do parlamento, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que também o afastou da presidência, né, a partir de 5 de maio. E agora, com a renúncia, portanto, de Eduardo Cunha, não é mais nem afastado e nem presente. Presidente da Câmara é agora, então, portanto, a Câmara vai eleger um novo presidente. Zé Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, acompanhando aí toda essa questão da renúncia de Eduardo Cunha e das consequências que isso vai trazer. Certamente a gente volta a esse tema na semana que vem, porque aí a gente vai ter que falar dessas eleições, da articulação, de tudo que aconteceu nesse processo todo. Um grande abraço para você, Zeca.
Abraço para vocês também. Tchau.
Aí, tchau, tchau. A participação do Zé Carlos Oliveira, nosso repórter da Rádio Câmara, nesse programa de número 200 do Feijoada Completa. E agora tem estreia no programa, vamos falar de artes.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
E no Arte em Cena, nosso colaborador é o André Amaro, nosso querido André Amaro, que tem aqui o programa Trilha das Artes aqui na Rádio Câmara e agora passa também a ser um colaborador do Feijoada Completa, falando de teatro, falando de artes plásticas. André, bem-vindo à família do Feijoada Completa, prazer em ter você aqui com a gente e justamente no programa de número 200, rapaz, seja bem-vindo.
Olá, Edson, muito obrigado, me sinto muito honrado. Olá, Carol, me sinto muito feliz e, sobretudo, agradecido de inaugurar esse quadro justamente nessa edição.
Pois
obrigado
é.
Mesmo.
Já começar com o pé direito.
André, teatro para bebês. Eu nunca achei que isso fosse possível, rapaz.
Pois é, por que eu escolhi esse tema, Edson? Porque dentro da história do teatro mundial, inclusive, o teatro para bebês é um gênero, digamos, muito novo, muito recente, não tem mais de 2 décadas. Esse movimento começou na França, inclusive, né, com um grupo que, inclusive, se apresenta no festival, na programação do festival aqui em Brasília.
Olha que bacana.
Que é o ACTA, né, que é um grupo francês que traz um trabalho belíssimo, belíssimo, que ninguém pode perder.
Uhum.
Então é um movimento novo dentro da história das artes cênicas do mundo e foi criado justamente a partir de observação, né, de grupos de artistas franceses das crianças nas creches.
Sim.
E essa observação começou a gerar uma expectativa de que essas crianças, né, por já serem dotadas de um potencial poético muito grande, né, serem também contemplados, né, por uma forma de arte poderosa também, que é o teatro, né?
Uhum.
E aí começaram a surgir manifestações cênicas, né, destinadas para esse grupo, para esse público, né, da primeira infância, que é um público que vai de 0 a 6 anos de idade. E isso, enfim, começou a ganhar corpo, começou a ganhar importância.
Sim.
Outros grupos se associaram nessa iniciativa. Se criou ali mesmo em Paris um festival que se chama o Primeiro Encontro, Le Premier Raconte, e a partir daí, então, todo mundo interessado nessa arte começou a se articular com esse grupo.
Maravilha.
Na Espanha mesmo, La Casa Incierta, que é justamente esse grupo hispano-brasileiro, né, que está organizando o festival aqui em Brasília, também entrou em contato com esse grupo francês e juntos também começaram a fomentar e difundir essa forma de arte na Europa. La Casa Incerta funciona na Espanha e atualmente estão trabalhando aqui em Brasília. Eles são responsáveis também por um espetáculo belíssimo que já foi apresentado na inauguração do festival. O festival segue agora, né, esse final de semana. Esse final de semana, mamães, bebês, adultos, enfim, a família inteira, né, pode prestigiar ainda o espetáculo Farol, que vai estar em cartaz na sala Plínio Marcos, ali no complexo da Funarte, nos horários de 11 e 15 horas. Né? São 2 sessões por dia.
Ah, bacana. Tanto no sábado quanto no domingo.
Isso.
Bacana.
Isso.
Então hoje ainda dá tempo de ver a sessão das 3 da tarde. Amanhã, no domingo, portanto, a sessão às 11 e outra às 3 da tarde. E então o festival tá indo até esse fim de semana, né?
O festival, ele está indo na semana até o dia 17. Dia 17, então, entra em cartaz esse espetáculo desse grupo francês, né, que é um espetáculo que se chama Lavoir, uhum. né, que é da ACTA, Companhia de Teatro e Dança, que é um canto visual, na verdade, é um poema sonoro, como eles costumam chamar. Né? Okay. É interpretado por um barítono e um percussionista, e esse espetáculo evoca, digamos, encontros ancestrais. Né? Uma imagem que se dissolve em forma de bolhas de sabão e conduz aí o público a uma intimidade das memórias, enfim.
Coisa bacana.
Muito legal. Muito Agora, legal. É importante dizer, sabe, Edson, que esse festival acontece também num momento muito oportuno, em que se aprovou, no começo do ano, né, o marco legal para a primeira infância, que é uma lei, enfim, que estabelece aí programas, né, de proteção, né, da primeira infância.
Da primeira infância. André Amaro participando aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez, André, ao quadro Arte em Cena. A gente vai estar sempre aqui trazendo novidades do universo teatral e também das artes plásticas, falando um pouco com a gente aí sobre as artes em geral. André, muito obrigado. Um grande abraço para você.
Obrigado a vocês todos. Obrigado, Carol. Obrigado, Edson. Feliz pela estreia. Sucesso para vocês.
Para você também. Grande abraço. Está aí, portanto, a participação do André Amaro conversando com a gente. Ele que vai estar sempre aqui falando de artes, né? Nesse quadro Arte em Cena. E agora vamos de música? Mais Actar para você, o Sol.
Que as gotas de orvalho que costumavam trazer a esperança do meu caminhar. Chuva vem com elas as trevas em meu coração, que mendiga pra ter algum tipo de emoção. Mas as lembranças não me deixam arriscar. Tenha fé que tudo isso vai passar. Quando puder, olhe pro lado e veja que dá pra se livrar. Acreditar que essa chuva um dia vai passar, que as marcas que ela porventura deixar não me impedirão de recomeçar. É o sol, sinto minha vida desabrochar, sentimentos de paz pro vento levar e contagiará quem me cercar. Tenha fé que tudo isso vai passar. Renovar pra
Participação mais uma vez do Zaktar, essa banda inclusiva, nós vamos conversar com eles mais tarde aqui no programa, aí com essa canção chamada O Sol. E agora a gente vai pro intervalo e volta já já falando mais de inclusão aqui no programa.
Feijoada completa.